Espanha, pedia que criássemos condições para iniciar os nossos trabalhos. Se estiverem todos de acordo, havendo quórum, que existe, iniciávamos a nossa reunião com a minha proposta de suspensão imediata, na medida em que temos hoje na nossa ordem do dia a audição da senhora Alexandra Reis, que se faz acompanhar com um advogado. E, portanto, se todos estiverem de acordo, suspendemos os nossos trabalhos. Eu vou ali receber à porta a senhora engenheira para iniciarmos os nossos trabalhos. Hoje a nossa ronda começa pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que já esteve aí e que agora ali está, e, portanto, penso que logo que ela chegue. De qualquer forma, a senhora engenheira, por aquilo que tenho informação, fará uma apresentação inicial, sem projeção. Pedia mais uma vez, criássemos, acho que ontem foi um dia muito duro, mas conseguimos criar boas condições de trabalho para todos, quer para os seus deputados, quer para quem nos apoia, quer para a comunicação social. Pedia que criássemos efetivamente essas boas condições para que os nossos trabalhos possam produzir os melhores resultados. Vou então suspender os trabalhos e vamos retomar dentro em pouco. Muito obrigado. Boa tarde a todos outra vez. Estamos em condições de retomar os nossos trabalhos para proceder à audição da senhora engenheira Alexandra Reis, que está acompanhada do seu advogado. Relembrar a todos que é muito importante criarmos as condições para que possamos trabalhar, para que nos possamos ouvir. Peço o esforço de todos, dos seus deputados, da comunicação social, de todos, para que dos assessores que nos acompanham, para esse objetivo. Na nossa primeira ronda, como sabem, nós temos a possibilidade de quem está connosco e que está obrigado ao cumprimento do dever da verdade, como todos sabemos, aliás que foi transmitido, temos a possibilidade de quem está connosco fazer uma apresentação inicial do tempo indicativo de 15 minutos. Volto a referir e a reforçar que é um tempo indicativo de 15 minutos, que é o caso que a senhora engenheira pretende fazer. E depois faremos a ronda pelos grupos parlamentares. Começará o grupo parlamentar, hoje é nesta sessão, será o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal a fazê-lo, nessa primeira ronda, que é uma ronda de pergunta-resposta. Na segunda ronda será que são questões de 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, com resposta de imediata da senhora engenheira. Mais uma vez, agradecendo a senhora engenheira, dando as boas-vindas, a senhora engenheira tem a palavra para fazer a sua intervenção inicial, se assim o entender. Faz favor. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, a minha jornada na TAP iniciou-se em setembro de 2017, após um percurso em vários setores, telecomunicações e tecnologia, energia e mais tarde aviação, numa multinacional de aviação privada. Na TAP, fui inicialmente responsável pela área de Procurement and Real Estate, até que, em plena pandemia, em outubro de 2020, fui convidada pelo acionista HPGB para integrar a Comissão Executiva e o Conselho de Administração do Grupo, tendo assumido nessa altura responsabilidades adicionais com a área de Recursos Humanos, Carga, Catering, Handling, entre outros. Em janeiro de 2021, quando a Comissão Executiva ficou reduzida a 2 pessoas, acumulei ainda as áreas financeiras como Chief Financial Officer e de Sistemas de Informação. Foram períodos muito desafiantes na história da empresa e em ciclos totalmente opostos. Se os primeiros anos foram marcados por um crescimento muito acelerado, os últimos anos foram marcados por uma pandemia e uma contração abrupta da atividade da empresa, ambos momentos sem paralelo na história da TAP. A natureza destes momentos obrigou a respostas a desafios bem diferentes a que a empresa soube responder. Não será possível elencar aqui todos os desafios ultrapassados, mas permitam-me que saliente aqui alguns deles. Em primeiro lugar, a elaboração do plano de reestruturação, a sua submissão em dezembro de 2020 e em junho de 2021 à Digicomp, assim como a sua discussão com as tutelas setorial e financeira, nomeadamente o seu foco na redução de custos da empresa e o seu caráter conservador na receita, o que culminou com a sua aprovação bem-sucedida em dezembro de 2021. Em segundo lugar, a gestão da área financeira. Num contexto de tesouraria da empresa extremamente frágil, com meses de shutdown e de total imprevisibilidade sobre a operação da empresa e, consequentemente, sobre as suas receitas e liquidez, sem que houvesse abertura para financiamentos no mercado e com total incerteza sobre a aprovação do plano e consequentes auxílios do Estado. Meses houve em que o cumprimento de covenants financeiros, o pagamento de impostos, o pagamento de contribuições para a segurança social, assim como o pagamento de salários, foi conseguido em situações limite, o que só foi possível graças ao apoio que muitos credores da empresa, nomeadamente os seus fornecedores, aportaram à mesma. Agradeço a esses e ao acionista, porque sem eles a empresa não teria conseguido sobreviver àqueles meses mais difíceis. Em terceiro lugar, e ainda como CFO, o fecho das piores contas de sempre da empresa, em simultâneo com decisões difíceis sobre alguns ativos da empresa, tais como a due diligence à atividade de manutenção no Brasil, sem a qual não se saberia quanto custaria o seu encerramento e qual o melhor caminho jurídico para essa decisão. E também o processo de insolvência da Ground Force, empresa da qual a TAP depende e que passou por situações de salários e subsídios de férias em atraso, com danos gravíssimos para os seus trabalhadores e riscos elevadíssimos para a operação do sistema aeroportuário do país. Adicionalmente, o redimensionamento do número de colaboradores da empresa, as reduções de salários, que são hoje uma alavanca fundamental para o caminho de recuperação da empresa. Tratou-se de uma das decisões mais difíceis de sempre, tomada no primeiro semestre de 2021 apenas porque não havia nem trabalho, nem perspectivas de trabalho, nem dinheiro para pagar a todos aqueles trabalhadores. Sei também que, por muito difícil que tenha sido fazê-lo, terá sido infinitamente mais difícil para quem foi alvo das referidas medidas. A todos os trabalhadores agradeço, aos que ficaram e continuaram a apoiar a empresa com o seu esforço e trabalho, e a todos os que saíram, porque dessa forma deram também um contributo maior para a sobrevivência da TAP. Por último, a renegociação sistemática de contratos, com foco na redução de custos da empresa, o que resultou no período da pandemia em poupanças de 130 milhões de euros. Ou seja, dos 150 milhões de euros de poupanças apresentados agora em março de 2023, nos últimos resultados da empresa, 130 milhões foram objetivamente atingidos sobre a minha responsabilidade até dezembro de 2021. Como referi, não seria possível aqui elencar todas as medidas, todas as iniciativas implementadas que permitiram, no momento em que tinha a Comissão Executiva, repito, reduzida a dois elementos, receber a nova equipa de gestão em junho de 2021, com a empresa capitalizada, com uma posição de tesouraria superior a 500 milhões de euros, com as grandes iniciativas de reestruturação já implementadas. E no momento em que, com o abrandamento da pandemia, a retoma da operação já acontecia de forma consistente e permitia o crescimento da sua receita. Estas realçam foram etapas críticas para que nesse ano, em dezembro de 2021, o plano de reestruturação tivesse sido aprovado com sucesso por Bruxelas. A partir de junho de 2021, estando já nessa altura nomeada como administradora da TAP SA pelo acionista Estado, fruto do aumento de capital da TAP SA de maio de 2021, além da nomeação na TAP SGPS pelo acionista privado HPGB, continuei com o mesmo compromisso e dedicação a trabalhar para continuar a implementação com sucesso do plano de reestruturação, sempre pautada por uma lógica de gestão de custos muito prudente. Foi nesse âmbito, e dando cumprimento às minhas responsabilidades enquanto administradora, que manifestei sempre de forma construtiva as minhas visões, mesmo quando estas não eram coincidentes com as da nova CEO. Têm vindo a ser comentada de forma recorrente 7 razões que levaram a essas divergências, algumas das quais o tempo me veio dar razão. No entanto, e isto é importante, nenhuma delas beliscou uma única vez, repito, uma única vez que fosse, o meu compromisso com a implementação do plano de reestruturação. Filo sempre na defesa dos interesses da empresa, dos seus trabalhadores, acionistas, clientes e credores, como forma de garantir o sucesso da implementação do plano. Entendo, e sempre entendi, que a diversidade de visões num órgão colegial como a Comissão Executiva ou como um Conselho de Administração permitem uma discussão mais ampla sobre os assuntos da empresa e permitem que esta tome decisões mais informadas e tendencialmente e consequentemente melhores. Assim, e como é esta a minha forma de estar nas organizações, quando a 25 de janeiro de 2022, e só nesta data, a CEO me informou de que pretendia distribuir os meus pelouros, que pretendia terminar os meus vínculos à empresa de administradora e de trabalhadora e que iria contactar uma sociedade de advogados para esse efeito, para que se respeitassem os meus direitos e se acordassem as condições da minha saída, acedi. Acedi no dia seguinte, dia 26 de janeiro, a essa solicitação, porque não queria de forma alguma criar um problema institucional no seio da Comissão Executiva da TAP. Nesse sentido, solicitei também a uma sociedade de advogados que me apoiasse nesse processo, pelo que aceitei de boa fé a contraproposta de acordo proposto pela TAP, correspondente a uma indemnização de 500 mil euros brutos pela cessação do meu mandato e do meu contrato de trabalho. Um ano depois, em dezembro de 2022, foram pela primeira vez levantadas questões sobre o enquadramento jurídico da indemnização. Agora, em março de 2023, a Inspeção-Geral de Finanças propôs a devolução de parte muito significativa da mesma. Decidi que, apesar da minha discordância e dos advogados que agora me representam, do teor do parecer da IGF, que quero devolver, como sempre disse que faria, essa parte da referida indemnização. Nesse sentido, logo na manhã seguinte à publicação do referido parecer, no dia 7 de março, os meus novos advogados contactaram de imediato a TAP para o apuramento dos montantes líquidos a devolver. Desde esse dia e até hoje, e apesar das insistências feitas, 3 pelo menos, continuo a aguardar essa indicação para que se possa proceder à devolução. Esclareço ainda que aceitei o convite para a nave, que ocorreu mais tarde, apenas após a minha saída da TAP, e que o decidi aceitar tendo em consideração o desafio dos projetos que a empresa tem que enfrentar, para os quais considero que tenho os conhecimentos e experiência relevante, como amplamente demonstrado com a implementação muito bem sucedida, considerada uma referência pela Eurocontrol do novo sistema de gestão de tráfego aéreo da empresa. Razão semelhante levou-me a aceitar o convite para assumir a Secretaria de Estado do Tesouro. Apesar de ser um membro da sociedade civil, sem nenhuma filiação ou vida partidária ou vida política, entendi que o desafio da eficiência e controle de custos, a par da melhoria da qualidade de serviço dos serviços públicos, seria mais um contributo meu, como portuguesa, ao serviço do meu país. Termino esta minha intervenção inicial sublinhando que aceitei sair de uma empresa em total boa-fé, à qual me entreguei com todo o meu compromisso num dos momentos mais difíceis da sua existência. Estou aqui agora, mas já com os olhos postos no futuro, naturalmente e totalmente disponível para responder às questões das senhoras e senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Agradeço a apresentação inicial. Vamos então agora iniciar a primeira ronda das nossas questões. Vai iniciar o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Este modelo desta primeira ronda é pergunta e resposta. A Sra. Engenheira tem um tempo de resposta apenas indicativo, ou seja, teremos todo o gosto de a ouvir, se se entender, falar mais do que o tempo das perguntas, nomeadamente, ou qualquer outro tempo. Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem a palavra.